Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Rumi, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2023. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados no nosso website de relações com investidores, no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje está o Sr. Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente. Inicialmente, o executivo irá apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2023 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao Sr. Luiz Cassiano.
Obrigado, Raíssa. Bom dia a todos, prezados investidores e membros da comunidade financeira. É um prazer dar boas-vindas a todos vocês nessa conferência do terceiro trimestre da Rumi. Gostaria de começar destacando nossa contínua dedicação à excelência operacional, à melhoria contínua, ao desenvolvimento do nosso capital humano e ao investimento em pesquisa e desenvolvimento. Assim conseguimos inovar em nosso portfólio de produtos e serviços e assim garantir o nosso principal propósito, que é oferecer aos nossos clientes as melhores oportunidades e alternativas para o sucesso deles. Apesar do momento de instabilidade global, acreditamos firmemente que nossos diferenciais competitivos nos permitem evoluir e continuar a agregar valor a todos os stakeholders. Investimos significativamente em tecnologias inovadoras, como conectividade, big data, novas gerações de máquinas. Esses investimentos nos posicionam para aproveitar as oportunidades de mercado, tanto no Brasil quanto no exterior. Note, nossos novos negócios, como a locação de máquinas e a Prodes, uma fintech dedicada e especializada ao financiamento de máquinas home, tem se destacado e consolidado esse ano, mesmo em um ambiente volátil. Isso não apenas atenuou as reduções em alguns mercados, mas também manteve nossas margens sólidas na unidade de negócio Máquinas Home. Agradeço a todos pelo seu apoio e confiança na Home. Eu vou agora compartilhar mais detalhes sobre o nosso resultado do terceiro trimestre. Direto no slide número 4, aqui estão os nossos destaques. Esse trimestre a gente teve uma margem bruta de máquinas home bastante sólida, o que contribuiu já para o ano de 2023 a uma margem bruta de 41,8%, 1,9 pontos acima dos 9 meses de 2022. A entrada de pedidos também do segmento de locação foi 26,5% maior do que no mesmo período de 2022, mostrando que essa alternativa para o cliente vem dando resultado e vem ajudando bastante aos nossos clientes a investirem e a produzirem melhor. Em máquinas BW também a gente teve uma sólida entrada de pedidos no trimestre, o que nos resulta uma carteira de pedidos bastante importante. Vários desses pedidos serão entregues no quarto trimestre de 2023 e outros já estão na carteira para 2024. A margem bruta também evoluiu ao longo do ano de 2023. Nossa geração de caixa também foi um destaque no trimestre. Nós geramos 20,5 milhões, graças aos novos negócios que se consolidaram e começam a trazer caixa, assim como redução de capital de giro ao longo do período. Nós distribuímos mais 17,8 milhões de JCP nesse trimestre, em relação ao que foi anunciado em junho, distribuído em julho, e agora em outubro a gente fez uma nova distribuição. Esse trimestre foi um trimestre bastante importante, tanto para a Home quanto para a BW. Nós participamos novamente da principal feira de máquinas ferramenta do mundo, a EMO, em Hannover. Ela acontece a cada 2 anos e foi com muito sucesso a nossa participação, onde a gente pôde receber vários clientes do mundo todo. E também destaco o ESG da Home. A gente pontuou agora 8,1 no relatório Ethos, bem acima da média do mercado. O ambiente no mercado doméstico continua bastante desafiador. A gente nota formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento no segundo trimestre de 2023 negativo. A gente não está tendo crescimento dos investimentos no mercado brasileiro. E isso, claro, traz bastantes desafios, principalmente para a fundição e para máquinas home. Também o nível da capacidade instalada, agora no slide 6, ele já está bem abaixo de 2023, 2022 e 2021. Então, a gente tem um nível de capacidade instalada ainda razoável em 2023, mas abaixo do que foi nos últimos anos. O índice de confiança do empresário também segue numa neutralidade já desde do quarto trimestre de 2022. Então, a gente ainda não tem uma confiança do empresário industrial crescendo, ela está bastante estável ao longo dos últimos 12 meses. Quando a gente vai um pouco mais nos detalhes por unidade de negócio, a gente vê em máquinas home um perfil relativamente parecido com 2022, talvez com um ganho, um pouco de participação dos prestadores de serviços, que são pequenas empresas de usinagem, e aí potencialmente decorrente do novo negócio de locação, onde são empresas que não querem alocar tanto capital, então talvez tomem a decisão de fazer a locação da máquina para produzir melhor. Máquinas e equipamentos também a gente nota uma participação melhor. Nos demais, talvez máquinas agrícolas é onde a gente teve uma queda um pouquinho mais acentuada, que a gente nota esse mercado um pouco deprimido este ano. Na BW, a gente entregou poucas máquinas em 2023 para esses setores, e eu acho que a BW a gente precisa olhar mais fortemente no ano de todo de 2023, quando a gente fizer as entregas dos projetos no quarto trimestre. Na fundição, a gente nota o segmento de energia bastante baixo, a gente é muito focado no segmento da energia eólica. E em 2023 a gente não deve ter mais contratos para fornecimento de fundidos de energia eólica pela rua. No comercial, na construção, a gente nota participações maiores. Na construção, a gente mantém um nível bastante bom com relação a 2022. No comercial, como automotivo comercial, como tem uma queda de receita na condição bastante significativa, ela acabou ganhando um pouquinho de participação. E no agrícola, que no primeiro semestre de 2023 foi bastante forte, a gente nota agora, no segundo semestre de 2023, uma redução dos releases de máquinas agrícolas e, consequentemente, a gente deve estar perdendo um pouco de participação na receita desse segmento. no faturamento por unidade de negócio, fundo de usinados, né, decorrente da redução significativa de receita, perde participação. Máquinas Home, máquinas BW ganham participação em 2023. Se a gente olha o faturamento por região geográfica, com a Máquinas Home mantém o faturamento estável, a gente tem ainda o Brasil como nosso principal mercado, e o mercado externo de Máquinas Home, né, sente um pouco a crise lá fora. A gente está vendo a demanda por máquinas Home lá fora cair perto de 50% esse ano. Portanto, o Brasil ganha participação também dentro da unidade de máquinas Home. A BW continua entregando as máquinas. As três máquinas entregues esse ano foram para a Europa, por isso ainda a participação da Europa é bastante importante. Mas a gente deve, já no quarto trimestre, ter um incremento de participação dos Estados Unidos com a entrega de projetos da BW lá. Quando a gente analisa a entrada e a carteira de pedidos desse trimestre, a gente tem uma flutuação bastante importante e positiva na BW. Então, a BW conseguiu, no terceiro trimestre de 2023, trazer vários projetos. A carteira dela também está bastante sólida, mas parte significativa dessa carteira será entregue no quarto trimestre. E a gente já começa a construir a nossa carteira da BW para 2024. Aí a gente ainda tem desafio, a carteira para 24 ainda não está completa, mas a gente tem vários projetos onde nós estamos trabalhando e a gente espera concluir a assinatura desses pedidos ainda dentro do ano de 2023. Na função, a entrada de pedidos do trimestre ainda foi bastante baixa, decorrente principalmente da redução dos releases de agrícola. E em máquinas Home, a gente tem uma redução em relação ao segundo trimestre de 2023 e uma redução um pouco maior em relação ao terceiro trimestre de 2022. Basicamente, essas reduções são principalmente decorrentes da redução da entrada de pedidos do mercado externo. A gente tem uma redução significativa do consumo de máquinas e ferramenta na Argentina, que é um país bastante importante para nós, e principalmente na Europa também. A gente está tendo uma redução de demanda por máquinas e ferramenta. O mercado interno continua sólido, sempre compensado pela entrada dos novos contratos de locação, ao longo do terceiro trimestre de 2023. De qualquer forma, a carteira de pedidos de máquinas Home ainda está bastante sólida, 241 milhões. Grande parte desses pedidos a serem entregues nesse trimestre, no quarto trimestre. As margens no terceiro trimestre de 2023 estiveram estáveis em relação ao segundo trimestre, mas a gente vai ver que a gente, infelizmente, teve margens piores na fundição e melhores em máquinas Home e BW, e um offsetou o outro, e a gente acabou tendo uma margem bastante parecida com o segundo trimestre de 2023, um pouco ou 5 pontos abaixo do terceiro trimestre de 2022 em relação à margem bruta. Margem operacional, a gente acaba perdendo 1,5 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2023. Vou detalhar um pouco mais por unidade de negócio para a gente entender o impacto da fundição nessas margens operacionais. Na margem EBITDA também perdemos 1 ponto, e no lucro líquido decorrente da receita financeira mais forte no terceiro trimestre de 2023, a gente praticamente manteve as margens estáveis em relação ao segundo trimestre do ano anterior. Desculpa, segundo trimestre desse ano. Falando então por unidade de negócio, a gente vê a receita de máquinas Home um pouco abaixo dos 9 meses de 2022, entretanto, a margem bastante sólida, bastante parecida com a do ano de 2022. São dois motivos: o mercado externo, que tem margens mais apertadas, tem menos participação na receita, e principalmente a consolidação da locação de máquinas e das máquinas de locação que estão retornando e a gente vendendo no mercado. Então, são máquinas que também têm 1 ou 2 anos de uso, com margem bruta bastante boa, e faz com que a gente consiga manter boas margens desse negócio, tanto margem bruta quanto margem EBITDA. Na BW, a recuperação é bastante interessante de margem bruta. Eu prefiro olhar isso nos 12 meses, então a gente no próximo call vai poder discutir um pouco mais de detalhe a BW, mas de qualquer forma, essa margem, essa recuperação de margem bruta, e a gente espera já com margem EBITDA positiva no final do ano, para todos os 12 meses, acontece principalmente por um nível de vendas e suporte de peças, serviços e retrofittings bastante alto em 2023, o que faz com que a gente melhore de maneira importante as margens, além da utilização da capacidade da BW, que em 2023 está num patamar bastante melhor em relação a 2022. E na fundição, as margens são bastante baixas, a fundição deve faturar menos da metade do que ela faturou em 2022, nesse ano de 2023. A gente está fazendo vários ajustes na fundição ao longo de 2023, deixando a fundição ainda mais sólida, com processos ainda mais robustos, para que a gente esteja bastante lean, para que quando a gente volte a crescer em 2024, a gente já cresça com boas margens. A gente espera realmente, pela conversa com os nossos clientes, que a gente tem uma melhora dos releases já a partir de meados de 2024 e uma produção em 2024 bastante mais forte do que ela vai ser em 2023. A gente tem itens não recorrentes, são mais ou menos 12 milhões de itens não recorrentes já em 2023. Desses 12, 5 milhões só no terceiro trimestre de 2023. A nossa posição de caixa melhorou, a gente teve uma boa geração de caixa, 20,5 milhões. Nossa dívida está bastante alongada, nosso caixa está bastante robusto. Boa parte dessa dívida tem um custo bastante atrativo, né? A gente pega boa parte delas com o FINEP, com o BNDES, em programas de inovação, em programas de investimento. E o nosso caixa é bastante robusto, quase 300 milhões para fazer frente às nossas obrigações. Não obstante o fato que a gente deve continuar gerando caixa nos próximos trimestres. Eu adicionei esse slide aqui para falar um pouquinho mais sobre o novo negócio, os novos negócios da Rumo. A gente conversa com alguns investidores e a gente tem uma demanda bastante forte para entender um pouco mais sobre a locação de máquinas, sobre a prótese e sobre esses efeitos. Esse negócio ele está dentro da unidade de negócio de máquinas ferramenta, porque aqui dentro da Home a gente não olha esse negócio como um novo negócio, a gente olha esse negócio como uma nova alternativa aos nossos clientes. A nossa obrigação e o nosso propósito é entregar para os nossos clientes alternativas e oportunidades para ele produzir melhor, para ele produzir mais rápido, para ele tomar mais risco, para ele continuar prosperando. Essa é a nossa obrigação, que o cliente prospere, que o cliente tenha sucesso. Se a gente conseguir fazer isso com excelência, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter dentro da Home também sucesso e vai estar adicionando valor aos nossos clientes. Então, nós lançamos há 3 anos atrás a locação de máquina, a servitização. Essas máquinas são todas conectadas. A gente recebe muita informação dessas máquinas e a gente assim consegue entregar para o nosso cliente uma mensalidade de locação de aluguel dessas máquinas bastante competitiva. Com isso, hoje a gente tem aí perto de 400 máquinas já alocadas. Nós já fizemos aí mais de 630 máquinas locadas, mais de 700 contratos de 1 ou 2 anos ou renovações de contrato de 1 para 2 anos. E o nosso Nossa forma de entender isso pro cliente, para adicionar valor para ele, é entregar para ele uma máquina atualizada, muito mais produtiva e nova nesse mercado. Então, qualquer cliente home que deseje locar uma máquina, ele vai receber uma máquina nova nessa locação. Nós vamos monitorar essa máquina, nós vamos entregar para o cliente uma parcela de aluguel bastante competitiva. Se ele precisar produzir mais do que ele locou, a franquia que ele locou, ele vai pagar esse adicional pelas horas adicionais, num valor como valor de contrato, ou seja, sem qualquer penalidade por usar mais a máquina. Ao contrário, a gente incentiva que o cliente use cada vez mais a máquina. A gente está como eu falei, todas essas máquinas conectadas, recebendo muitos dados dessas máquinas, não só o orímetro da máquina, o quanto ele está usando, mas vários dados importantes para a gente fazer um produto melhor, para a gente garantir principalmente a disponibilidade dessa máquina para o cliente. Garantindo a disponibilidade dessa máquina, a gente garante que o cliente produz e produz a qualquer momento, na hora que ele mais precisa. E assim a gente consegue monitorar e garantir essa disponibilidade da máquina através do Home Connect, né? A gente usa muito inteligência artificial para poder fazer os analytics, detalhar esses dados, entender como está essa máquina, para que a gente possa atuar sempre preditivamente ou preventivamente, garantindo assim a disponibilidade e o uptime da máquina. Depois de terminado o contrato, o cliente ele tem a escolha de alugar uma nova máquina, sempre nova, né? Ou adquirir uma máquina nova Home. E essa máquina volta, a máquina de locação volta para Home. A gente usa a nossa estrutura para fazer o retrofitting dessa máquina, e a gente hoje usa essa máquina para atacar um mercado de máquinas de baixo custo que a gente antes não atacava. Então, a gente é bastante competitivo nas vendas dessa máquina nesse mercado, esse novo mercado, onde a gente tinha uma participação bastante baixa. Claro, o cliente que vai comprar essa máquina seminova, que voltou dos contratos de locação, muitas vezes precisa de um financiamento. A gente tem um financiamento bastante competitivo, estável, com parcelas estáveis, ou seja, fixo, parcelas fixas, onde a gente financia em 12, 24, 36 meses, usando a expertise que a Home tem de análise de crédito e de proximidade do cliente. A gente já conhece grande parte dos nossos clientes, a gente é muito próximo, pois a Home escolheu fazer no Brasil venda direta e assistência técnica própria, direta. Então, a gente tem essa proximidade, a gente consegue analisar o crédito e a gente consegue, com segurança, dar financiamento dessas máquinas para esses clientes. Rápido, flexível, ajustando ao fluxo de caixa do cliente. Eu acho que assim a gente fecha uma economia circular, a gente usa essa máquina em diferentes momentos de diferentes clientes da melhor forma possível, adicionando bastante valor para o cliente, porque ele loca uma máquina, ele produz, ele acha alternativas para produzir melhor, para substituir uma máquina mais antiga, para ter uma capacidade de resposta a demandas que ele tem de usinagem, para, enfim, cotar para clientes novos produtos com base no cálculo do custo hora dessa máquina alugada, bastante transparente, bastante objetivo. De qualquer forma, a gente consegue assim fazer, estimular com que a indústria ache alternativas e encontre formas de produzir melhor. Consequentemente, esse negócio vem crescendo dentro da companhia, atendendo o propósito da Home, que é achar alternativa para o nosso cliente produzir melhor e ter sucesso, e por isso que ele está dentro de hoje de máquinas Home. E finalizando, falando um pouco do mercado de capitais, aqui a performance da ação da Home, a gente lembra que lá em 2021 a gente entrou em vários índices, então a gente teve uma demanda de fundos passivos bastante forte pelo papel da Home, mas de qualquer forma essa é a performance da Home ao longo dos últimos 2 anos. Agora eu agradeço a todos pela participação e eu abro para perguntas e respostas. Eu fico à disposição.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimentos. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e em seguida identifique-se.
Bom, vamos lá, pessoal. A primeira pergunta é do Kevin Cunha, investidor. Pergunta: a queda na margem de faturamento comparada ao 3T22 pode significar queda na distribuição de proventos para os próximos trimestres ou há expectativa de compensação com a entrega de máquinas previstas a partir do quarto trimestre de 2023? Bom dia, Kevin. Obrigado pela sua pergunta. A Home tem como política de distribuição de dividendos aproximadamente, ou a política é no mínimo 33% do lucro líquido do período. Então, a gente vai continuar fazendo essa distribuição. Claro que se o lucro líquido diminuir, o nível de distribuição pode diminuir. Mas 33% é o nosso objetivo, é o mínimo, e se a gente não tiver projetos importantes para investir, a decisão do acionista pode ser distribuir mais que isso. Tá? Mas essa é a nossa política de distribuição. A segunda pergunta vem do Carlos Ramos, investidor da Honda. Gostaria de saber se há algum plano de recompra de ações pela empresa. Não, hoje a gente não tem em vigor nenhum plano de recompra de ações autorizado pela companhia. A terceira pergunta vem do Peterson Luz. Gostaria de mais detalhes do serviço de locação dentro do negócio de máquinas Home. Qual o peso dessa prestação nesses resultados? A locação dentro do negócio de máquinas Home é bastante importante. É um serviço que a gente entrega para os nossos clientes, o qual vem dando boas margens. Mas uma coisa que eu acho que é importante, Peterson, a gente entender é que, como um todo, a gente não consegue ver esse negócio separado do negócio de máquinas Home. A gente faz aqui, sim, algumas separações gerenciais, mas note, quando a gente está locando uma máquina, a A gente está buscando do nosso cliente a dar uma alternativa para ele produzir melhor, para ele ser mais competitivo, para ele produzir e ter mais sucesso. Como eu faço uma locação dentro da Home para o cliente de 1 ou 2 anos, depois essa máquina volta, a gente retrabalha essa máquina e a gente vende essa máquina como uma máquina seminova, né, que já é mais uma receita decorrente do business de locação de máquinas. Então, é muito difícil a gente passar para vocês algum número, porque ele está dentro de locação, gera bastante negócio de venda também. Tá? Então, isso fica para nós, qualquer número que eu passar não vai significar o propósito do business. Tá? Mas a gente já detalha alguns números, quantos contratos, quantas máquinas a gente já alocou, quantas foram no trimestre, dentro do nosso release de resultados. Você encontra lá na entrada de pedidos, na seção de entrada de pedidos, o detalhamento dessa parte de locação. Outro ponto do Peterson, ainda no plano de revenda dos equipamentos locados, é financiado pela Home? Sim, 100% financiado pela Home, através da Prodes, que é uma subsidiária, uma fintech subsidiária 100% da Home, hoje toda ela com capital da Home. E como que está a inadimplência desse negócio? A inadimplência é muito, muito baixa e usualmente a gente tem alguns atrasos de clientes, mas rapidamente esses clientes se acertam com a gente, mesmo porque em grande parte dessas máquinas, em qualquer atraso do cliente, a máquina fica indisponível para ele produzir. Então, ele não tem nenhum incentivo em ficar inadimplente nessas máquinas, nesses equipamentos locados ou nesses equipamentos seminovos, né? A próxima pergunta vem do Cedric Miranda Melo. Parabéns pelos resultados. Obrigado. Eu gostaria de saber se a Home estuda a entrada em outros setores de energia além do setor eólico. Poderia detalhar o papel da Home nesse setor? Obrigado. A Home forneceu bastante para o setor eólico duas peças, o hub e o mainframe, que a gente fala. São duas peças bastante pesadas que a gente fabricou até o início desse ano para pro gerador eólico. A gente está sem pedidos desse setor e a gente não vê no curto prazo a entrada de novos pedidos. Talvez para 2025 a gente encontre. O que a gente vem fazendo é trabalhando muito forte para trazer outras peças pesadas para a fundição que se dedicava a esse setor, né? A gente já está conseguindo produzir bastante coisa nessa fundição e a gente pretende já em 2024 voltar a ter rentabilidade e voltar a ter um incremento de produção na fundição, tanto nessa fundição mais pesada, quanto na fundição mais leve. A gente tem a flexibilidade de transferir algumas peças da fundição mais leve para essa fundição e aumentar a disponibilidade na fundição mais leve. Então, a gente acredita que com algum ganho de share, a gente já acredita para 2024 algumas novas peças que estão entrando para 2024 e uma normalização da demanda, principalmente hoje, do setor de máquinas agrícolas, a gente deve ter, sim, em 2024, um início de recuperação das margens da fundição. A gente está confiante nisso. O Marcos Carregari. Bom dia, Marcos. A pergunta é: a reestruturação da área de fundidos já está totalmente concluída? O que esperar em 2024 em termos de performance e margem? A gente ainda tem trabalho a fazer, melhoria de processo, em alguma coisa de reestruturação no quarto trimestre, e a gente vem fazendo isso de maneira responsável e contínua, conforme as oscilações de demanda. Para 2024, como eu falei, as nossas perspectivas é sim de melhora de performance e margens positivas já na fundição em 2024. Peterson Luz, qual a expectativa da empresa no cenário de negócios no que tange à reforma tributária? É bastante difícil a gente emitir uma opinião hoje sobre a reforma tributária, porque sempre pode acontecer algumas alterações, enfim, alguns destaques na reforma tributária e que pode, de alguma forma, ter algum impacto positivo ou negativo para a Rumi. Mas, falando da essência, a reforma tributária, pelo menos, ela busca uma equalização dos tributos, da arrecadação de tributos dentro do país. Como o setor industrial, onde a gente está fortemente inserido, e principalmente todos os nossos clientes estão fortemente inseridos, são todos clientes de manufatura, e a gente sabe que a indústria ela é fortemente taxada, fortemente taxada no sistema atual, a gente espera que, com mais equidade, a indústria fique mais competitiva. Em nossa indústria ficando mais competitiva, sem dúvida nenhuma, a gente está bem posicionado para fornecer para os clientes e ter, através da reforma tributária, mais competitividade. Então, eu acho que, na essência, a reforma tributária deve sim ser benéfica para a indústria e, consequentemente, para a Rumo. A próxima pergunta é do Christian Matias Oliveira. Bom dia. Quais são as perspectivas da companhia quanto a uma retomada da carteira de pedidos nos negócios de máquinas Rumi e também na Bucher & Weber? Considerando os desafios econômicos enfrentados pela Alemanha e também a concorrência com as importações chinesas. Em máquinas Rumi, no mercado doméstico, a gente está um pouco abaixo do ano anterior, mas não de maneira significativa. E entregando para os nossos clientes novas formas de produzir, novas alternativas, como a locação, como a máquina seminova que volta de locação, a gente considera que o mercado doméstico ele está ainda com uma atividade bastante importante para máquinas home. Entretanto, máquinas home no mercado externo, aí sim a gente está sofrendo bem mais esse ano, quando comparado com 2022. As exportações para a Argentina caíram bastante, mais de 60% esse ano. As exportações para a Europa também caíram bastante, próximo a 50%. Em tendo uma retomada da economia na Europa e, quem sabe, na Argentina em 2024, a gente deve sim ter uma retomada de demanda para máquinas home no mercado externo, né? Para a BW, não é só os desafios da Alemanha. Os desafios da Alemanha são bastante grandes, mas a BW atua bastante no mundo todo, né? Então, tem desafios na China, que tem um pouco mais de desaquecimento, mas a BW está bem posicionada. A gente tem bons projetos na China, né, na indústria de bens e capital. A gente tem bons projetos na Suécia e na Finlândia, na indústria de movimentação de terra, na indústria de mineração. A gente tem bons projetos nos Estados Unidos, na indústria de defesa, na indústria de mineração. E a gente tem, sim, bons projetos na Alemanha, também na indústria de energia. A gente já entregou uma máquina, vamos entregar mais uma no ano que vem. Na indústria de defesa, também entregamos máquinas e vamos entregar mais máquinas no ano que vem para a Europa, para essa indústria. Então, a gente hoje, na BW, a gente está, assim, bastante confiante que a gente Vai continuar trazendo projetos, vai continuar tendo projetos para 2024 e já trabalhando em alguns projetos visando já 2025. Tá? A concorrência com importação de máquinas da China no Brasil, ela já acontece há bastante tempo, né? E a Romi, acho que quem vai comprar um bem de capital não olha só o preço, olha o todo, olha a disponibilidade de peça de reposição a um preço justo, olha assistência técnica, olha revenda da máquina lá na frente, porque você não pode ficar refém de uma máquina, vai sempre ter máquinas mais produtivas chegando no mercado, enfim, ele olha vários aspectos de suporte antes de tomar a decisão. Eu acho que a Romi vem trabalhando ao longo dos anos de uma maneira muito forte e próxima dos clientes para mostrar esses diferenciais competitivos e ser líder hoje do mercado nacional. Tá? Obrigado, Cristian, pela pergunta. Rodrigo Queiroz, bom dia, parabéns pelos resultados. Duas perguntas. Obrigado, Rodrigo. A evolução do negócio de locação necessariamente impactará o nível de estoque na Home, aumento. Então, respondendo essa primeira pergunta, o que vem impactando é o imobilizado da Home. Quando a gente faz a locação, a máquina é uma máquina Home, né? Da Home, da empresa, locada em um terceiro. Então, a gente contabiliza essa máquina como imobilizado. E depois de 1, 2 anos, a gente vende essa máquina e dá baixa nesse imobilizado, né? Mas sim, enquanto esse mercado vai consolidando, ele vai consumindo caixa na Rumi, e a gente teve uma boa geração de caixa nas operações para financiar esse negócio, assim como para capitalizar prótese e financiar os nossos clientes que compram máquinas seminovas. E a gente já está, nesse trimestre, praticamente conseguindo, da geração de caixa de aluguel mensal, mais venda de ML, sinais, mais o que a prótese recebe como principal e juros todo mês, equilibrado. Então, a partir de agora, esse negócio como um todo, desde lá do início da locação, da imobilização da máquina, até o financiamento da máquina que voltou de locação e foi vendida, a gente já está, em termos de caixa, hoje, equalizado, ou seja, a própria operação financia ela mesma, o crescimento dela mesma. A pergunta número 2, Rodrigo, a capacidade atual é suficiente para amparar o aumento dos negócios em 2024, que foi comentado, ou será necessário algum investimento para ampliar a capacidade da Home? Grande parte dos investimentos que a gente faz continuamente é melhora de produtividade, automação, enfim, digitalização, e é isso que está previsto para 2024. Em termos de planta, a gente tem hoje uma planta bastante ampla e suficiente para qualquer aumento de negócio que possa vir no futuro, tanto na função como em máquinas home, como na BW. Então, obrigado. A próxima pergunta vem do Kevin Cunha. Obrigado, Kevin. Com a exposição ao mercado externo, especialmente ao mercado americano e europeu, como citado, o quão importante é a variação cambial para o negócio e de que forma? Desde já, considero a companhia como um modelo de negócio brilhante e um orgulho de ser uma empresa brasileira. Obrigado, Kevin. Nós temos aqui dentro também esse orgulho e a gente trabalha forte para perpetuar isso e ter certeza que a gente consegue manter a Home nesse patamar. É um desafio grande, mas todo mundo aqui tem essa responsabilidade. O câmbio é bastante interessante a sua pergunta. Avaliação cambial para o negócio, máquinas home, máquinas produzidas no Brasil e exportadas, ela tem um impacto na margem bastante importante. Então, se a gente tem um câmbio, um real muito valorizado, a gente perde margem. Se a gente tem um real mais desvalorizado, a gente ganha margem. Por quê? Porque a gente vende no mercado americano e no mercado europeu em dólar e euro. E a gente não consegue ficar repassando variação cambial nas listas de preços nesses mercados. O cliente compra uma máquina pelo preço de mercado dessa máquina. Então, a gente não tem essa, a gente segura essa variação cambial na nossa margem. Então, quando o câmbio não está favorável, né, já teve épocas de câmbio extremamente desfavoráveis, ou seja, real extremamente valorizado, a gente sente bastante a margem. Quando a gente tem um ambiente onde o real está mais desvalorizado, né, aí a gente tem uma margem na exportação melhor. Então, essa é mais ou menos a dinâmica, tá? De qualquer forma, é muito importante e é estratégico para a Home ter uma participação no mercado externo, né? Mas essa é o impacto que vocês notam na margem quando a gente tem essas variações cambiais.
Bom dia, Luiz. Você me escuta?
Sim, Francisco, escuto sim.
Bom dia, Luiz. É Francisco aqui da Expoente Capital. Eu tenho duas dúvidas aqui do meu lado. A primeira é em relação à prótese, né, a fintech que vocês estão lançando. Eu acho que para mim, na parte de locação de máquina, está mais tranquilo essa questão. Mas na venda de seminovas, qual que é o risco de crédito que vocês estão tomando, né, quando vocês fazem financiamento para os seus clientes?
A forma de fazer o financiamento, Francisco, é a seguinte: a gente pega um sinal de 20 ou 25% da máquina e a gente vende essa máquina com reserva de domínio. É alguma coisa que a Home já faz há décadas. Então, se o cliente, por algum motivo, ficar inadimplente, em vários casos a gente bloqueia a máquina, o cliente não consegue utilizar, mas, de qualquer forma, a gente busca essa máquina e, usualmente, com esse sinal, a gente tem aí uma relação dívida-garantia bastante boa e favorável. E funciona bastante já há muito tempo com relação ao Finame fabricante, onde a gente faz alguma coisa bastante parecida, e na Prod está funcionando muito bem, o nível de inadimplência é praticamente zero, é muito, muito baixo.
Legal, obrigado. E aí, acho que só para complementar um pouco na parte de locação de máquinas também.
Claro.
Eu sei que as máquinas, né, elas têm bastante diferença uma da outra, enfim, atendem diversas indústrias, mas vocês têm pensado alguma coisa como yield médio nessa locação das máquinas? Vocês têm essa sensibilidade?
Não, então, quando a gente faz a locação da máquina, é uma indústria um pouco diferente. A gente está locando com franquias de 200, 250, 300 horas, dependendo da máquina, claro, o cliente escolhe qual franquia ele quer e se ele passar dessa franquia sem problema, ele só paga essas horas adicionais ao custo do contrato. Então, o nível de utilização dessas máquinas é bastante alto, mas a gente tem clientes que buscam, por exemplo, capacidade de reação. Tem uma máquina perto dele para usinar uma peça para ele poder voltar a operar uma outra máquina muito mais significativa que ele tem na indústria dele, né? Então, a gente vê máquinas locadas, por exemplo, com clientes usando aí 50 horas só. Ele paga para nós a franquia mínima, que é sempre de 200 horas. Por quê? Porque a gente tem um capital alocado lá e a gente precisa remunerar esse capital, né? Então, assim, é assim que a gente pensa locação. É bem diferente, de outros business de locação que a gente tem no mercado, que é um negócio por si só, né? Só locar. O negócio locação na home, ele foi pensado, focado em dar uma alternativas para os nossos clientes. Então, o cliente não tem capital, vamos produzir melhor, loca. Né? O cliente precisa responsa, capacidade de reação, vamos locar uma máquina e deixar perto da sua planta para você poder, ter essa capacidade de reação maior. Né? Um cliente quer entrar num novo negócio e não sabe como cotar e não sabe qual a disponibilidade que ele vai ter nesse novo negócio e não quer tomar tanto risco, vamos locar uma máquina. Entra nesse novo negócio, se der certo, ótimo. Se não der certo, depois de 1 ano, termina o contrato, você devolve a máquina. E se quiser, óbvio, devolver antes, tem uma penalidade, porque a gente tem um custo, como eu falo, para mandar a máquina, para instalar a máquina, para suportar a máquina e depois para trazer de volta. Então, não é nenhuma penalidade, é um valor bastante fair. Pelo que a Home está entregando. Então a gente corre junto riscos com os nossos clientes. Essa é o propósito da locação, Francisco. Então é assim que a gente enxerga a locação dentro da companhia.
Perfeito, Luiz. Obrigado, viu?
Obrigado, obrigado você.
Com licença. Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano.
Obrigado, é isso. Bom, obrigado a todos pela atenção, pela participação na reunião. Eu não falei, hoje o Fábio não está aqui com a gente, ele está num compromisso bastante importante, mas no próximo trimestre, no fechamento do ano, ele vai estar de volta no call conosco. Nosso time de relações com investidores fica à disposição dos senhores ao longo do trimestre, só contatar a gente e a gente pode tirar dúvidas e dividir mais sobre a Home com vocês. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia. Até mais.
A teleconferência da Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.